Está no ar o Jornal do Senado.
Projeto de regufe corrige defasagem da tabela do imposto de renda.
José Agripino defende redução da burocracia para estimular a abertura de empresas e geração de empregos.
Anvisa libera registro do primeiro medicamento à base de maconha no Brasil.
E Cristóvão Buarque defende projeto que regulamenta o uso terapêutico da erva.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Receita Federal anunciou que a partir de 23 de fevereiro, o programa para o Imposto de Renda do ano base 2016 estará disponível para os contribuintes.
O prazo para a entrega da declaração começará em 2 de março e terminará em 28 de abril.
Um estudo mostra que a defasagem da tabela do Imposto de Renda já chega a 80%. Repórter Ana Beatriz Santos.
Essa diferença significa que pessoas que hoje pagam imposto estariam isentas caso a tabela fosse reajustada da maneira adequada. O senador Regufe, do Distrito Federal, é autor de um projeto que corrige a tabela do imposto de renda anualmente pelo índice da inflação do IPCA do período, mais 1%. A intenção é corrigir a defasagem que já onera o contribuinte há duas décadas.
É uma forma do governo aumentar a arrecadação e aumentar a carga tributária de uma forma disfarçada. Não pode as pessoas estarem pagando cada vez mais impostos nesse país. E todos os anos, o governo, de uma forma malandra, corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda num patamar inferior à inflação do período, para que as pessoas paguem mais impostos. O justo é aumentar sempre pela inflação. Tem que ter um plano de recuperação dos limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física.
O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos, que analisa ainda outras duas propostas que mudam a regra de atualização da tabela por meio de índices de preço oficiais e não pela meta de inflação fixada pelo governo. Uma delas, de autoria do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, prevê a correção pelo IPCA acumulado nos 12 meses anteriores, sem acréscimos. Já o projeto da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, fixa a correção da tabela pelo INPC, calculado pelo IBGE, relativo ao ano-calendário retroativo há 2 anos.
Propostas que reduzem a burocracia no Brasil serão discutidas e votadas este ano no Congresso Nacional e também pela Comissão Mista da Desburocratização, que começou a funcionar oficialmente no final de 2016.
Entre os projetos está uma emenda constitucional para simplificação tributária e um cadastro nacional de desburocratização. Repórter Floriano Filho.
O objetivo é tornar os serviços mais rápidos e eficientes, facilitando a vida de cidadãos e empresas e ajudando no crescimento econômico. Segundo o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, os custos da burocracia muitas vezes impedem a abertura de novos negócios. O resultado é menos arrecadação de impostos e menos empregos. Agripino apresentou um projeto criando o Cadastro Nacional de Desburocratização para simplificar os procedimentos legais e administrativos.
No Brasil, a burocracia chega às raias de significar quase a obstrução. A abertura de empresa, o fechamento de uma empresa, aos trâmites para se pedir alguma coisa que está amparada pela lei e que pela burocracia demora muito mais do que o razoável e faz com que as empresas se inibam de funcionar e se inibam de ser abertas.
A Comissão Mista de Desburocratização vai discutir esta e outras propostas ao longo de 2017. Uma delas é a PEC da desburocratização, simplificando processos tributários e fiscais, especialmente em micro e pequenas empresas de pequenos municípios. Para José Maranhão, senador pelo PMDB da Paraíba, a PEC vai facilitar a relação dos municípios com a União.
Representa um enorme avanço no sentido da desburocratização do Estado ao criar mecanismo que fortalece o Pacto Federativo, bem como no processo administrativo tributário.
O projeto sobre o Cadastro Nacional de Desburocratização está na Comissão de Educação do Senado. Já a PEC da desburocratização está pronta para ser votada em primeiro turno em plenário quando o Senado retomar os trabalhos.
O que você pensa desses projetos? Ligue para a Rádio Senado no 0800 6122 11 e deixe sua opinião, sugestão ou crítica.
O portal E-Cidadania é um espaço criado para que a população opine sobre qualquer proposta em análise no Senado.
As proposições mais acessadas são a que prevê a redução no número de deputados e senadores e a que regula a possibilidade de aborto voluntário.
No portal E-Cidadania, às pessoas também é permitido apresentar ideias que podem virar projetos de lei. Desde 2012, cerca de 6 mil internautas apresentaram mais de 8 mil sugestões de propostas. A reportagem é de Rebeca de Gabi.
As ideias ficam expostas no portal durante 4 meses. E as que recebem no mínimo 20 mil apoios de outros internautas são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, destaca que o portal é um instrumento de interação entre os parlamentares e a sociedade.
É muito importante que a juventude, as mulheres, os homens, a população em geral, acompanhe as atividades legislativas nossas. E para os senadores e senadoras, o portal E-Cidadania deve ser encarado com todo carinho e com todo respeito, porque é a opinião dos cidadãos e cidadãs.
Autor da proposição que mais recebeu manifestações no portal, a PEC que prevê a redução no número de deputados e senadores, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogia a iniciativa.
Nós temos um uso desses recursos hoje de comunicação, de internet, quer dizer, qualquer pessoa pode opinar sobre uma iniciativa, uma ideia, um projeto.
Mais de 1 milhão de cidadãos já opinaram sobre essa proposta e apenas pouco mais de 6 mil foram contrários. A segunda iniciativa no ranking regula a possibilidade de aborto voluntário nas 12 primeiras semanas de gestação. A ideia surgiu de iniciativa popular e já conta com cerca de 400 mil participações, com ligeira vantagem para os favoráveis. Para opinar sobre qualquer um dos projetos em análise no Senado ou sugerir um novo, basta se cadastrar no endereço senado.leg.br/e-cidadania.
Exemplo da importância da aproximação entre sociedade e Congresso Nacional é um projeto de lei, fruto de sugestão popular, que regulamenta o uso medicinal da maconha.
Segundo o relator da proposta, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, é urgente a aprovação dessa matéria.
Eu acho que do debate até aqui, eu já tenho argumento suficiente para ver que é preciso sim aproveitar o poder medicinal que essa erva tem. Não dá para deixar tanta gente sofrendo por causa de um preconceito no uso de uma droga.
Enquanto o Senado discute o uso medicinal da maconha, nesta semana a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro registro de um medicamento à base de maconha no Brasil.
O remédio, indicado para o tratamento de espasmos em pacientes com esclerose múltipla, já é usado em outros 28 países e contém THC e canabidiol, duas substâncias encontradas na maconha.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, elogiou a decisão da Anvisa e lembrou que cabe aos médicos a prescrição do medicamento mais adequado.
Os estudos mostram os efeitos altamente positivos que poderiam ser utilizados desde que houvesse uma rigorosa fiscalização. Com essa possibilidade de liberar a maconha para uso médico, é cruel uma mãe ver o filho rolar no chão em convulsão se o mundo inteiro está usando.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.